Mas elas de volta na Popular FM com a parceria do Projeto Vênus, também da Univates, somos universidade. E a loja Casarão Verde, na Capitão Schneider, em Canabarro. Hoje falamos sobre as leis trabalhistas e como evitar ações trabalhistas.
E a gente sabe que existe um outro ponto, que é o tão famoso acordo. É famoso, mas até um tempo atrás não estava no papel, né? Mas agora isso já está legalizado? Como é que está o andamento disso?
A tua pergunta é muito boa, Rose. Ela é uma prática que ela... Todo mundo conhece alguém que já fez um acordo, né?
É que nem,
né,
cheque pré-datado, né?
Exatamente, exatamente.
Ele existe, mas não existe.
Exato. Então, assim, ó, o acordo, como era feito, é ilegal. É ilegal. Tanto empregador quanto empregado podem responder criminalmente se só ficar descoberto, né?
E esse até é um dos pedidos de ação trabalhista, né? Se o funcionário tem como provar que foi feito um acordo e ele devolveu a multa, esse é um pedido que ele ganha justamente porque o acordo era ilegal.
Essa, né, é a minha próxima pergunta.
Exato.
É. E tem uma coisa que o direito do trabalho chama de irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. O empregado, ele não tem o poder, a liberdade de renunciar. O único lugar que ele pode renunciar direitos é na frente de um juiz. O resto, de resto, é bem complicado. Mas, enfim, voltando à pergunta do acordo. O acordo, como era feito, era ilegal. Onde o empregado simulava uma demissão com o empregador e devolvia a multa à empresa e assim conseguia os seus direitos rescisórios, como seguro, saque de FGTS. Enfim, é ilegal, continua não sendo permitido, mas a reforma trabalhista, ela tentou criar um meio acordo. O que que acontece? Agora, empregado e empregador, eles podem fazer um acordo na demissão. Só que o que o empregado vai ter direito nesse acordo? Ele vai ter direito a 20%, a multa da demissão é 40% sobre o saldo de FGTS. Agora a multa foi, se ele fizer esse acordo baseado na lei, ele vai ter direito a uma multa de 20% sobre o FGTS, vai poder movimentar o saldo de fundo de garantia dele que está lá na conta até 80% desse saldo, só que ele não terá direito ao seguro-desemprego, né? Então, esse é o acordo que a lei tentou criar, né?
E aí não há mais interesse.
Exatamente.
Provavelmente.
Na minha opinião, eu acho que vai ser uma coisa que não vai pegar. Talvez para as grandes empresas, né? Mas para a empresa pequena, porque normalmente quando um empregado e um empregador, eles realizam esse acordo informal e ilegal, é para o empregado poder movimentar todo o saldo dele de fundo e receber o seguro-desemprego, né?
Quando você coloca que o empregado, ele não tem o direito de renunciar um direito, isso vale também para as férias? Que
vale.
Muitos tentam, querem, porque eu não quero tirar férias, não quero...
Mesmo que ele diga que ele não quer, né? Mesmo que ele esteja de acordo com um acordo, que ele queira um acordo, na verdade ele não tem essa opção de querer ou não, né? Isso é indisponível para ele. E essa é uma das dicas que também a gente dá para os empreendedores sobre a questão do acordo. É difícil fazer um acordo, porque tu tem um risco, né? Por mais que a pessoa diga que ela queira, se eventualmente no futuro ela deseja mover uma ação contra ti, isso vai entrar na ação e se ela tiver como provar, vai perder, e aí não vem só o acordo, entende? Vem toda aquela listinha que a gente fez antes, de horas extras, de FGTS, de lavagem de uniforme, os custos com advogado, enfim, aqui é um ponto de risco, né? O acordo sempre vai oferecer um risco para quem está fazendo, né?
Levanto esse assunto das férias porque a gente percebe, assim, que em todas as empresas, principalmente nas empresas menores, não dá para dizer todas, ocorre muito debate em relação a esses períodos de férias, porque, na verdade, é a empresa que tem o direito de definir.
Sim,
certo?
Sim, ela que escolhe.
Mas as pessoas também, a maioria quer tirar no verão, quer conciliar marido e mulher, trabalham em empresas diferentes, querem tirar na mesma época. Então, existe às vezes uma intenção do empresário em ser, vamos dizer assim, ser bom nesse caso, ajudar, mas depois, se fizer um acordo verbal e no papel estiver diferente, depois ele pode pagar por isso.
Exato, até... Tem empreendedores que, assim, na boa fé, acham que vão fazer isso para se prevenir de um problema, eles costumam fazer com que o empregado, ó, então escreve aqui nesse papel que tu tá abrindo mão de tirar todo esse período de férias, ou que tu tá abrindo mão de tal direito pra eu provar que eu não te coagi.
A prova do crime.
É, só que esse documento poderia ter sido até um vídeo filmando o empregado dizendo que, ah, eu quero isso. Não tem validade jurídica, então isso qualquer advogado nem vai colocar no processo, porque é uma prova de culpa, né? Então, é importante que se diga, o empregado ele não tem liberdade para decidir sobre esses direitos constitucionais assegurados, né? Então ele não pode abrir mão de décimo, de férias, de nada, né?
E o dano moral, que a gente falou no bloco anterior, imagino que nesse ponto também esteja aumentando a demanda, porque há um tempo atrás poucas pessoas enquadravam essas relações trabalhistas na questão, relações de trabalho, pensando num dano moral. Né? É. Existiam as relações de autoridade e tal, mas hoje isso é mais frequente?
É muito frequente e é uma área bem nebulosa, né, que a gente entra, a questão do dano moral, porque ela envolve a subjetividade de alguém.
O que é e o que não é dano moral.
Exato. Então, às vezes, eu posso me sentir humilhado com certa atitude. Tu não. O Pedro não, o Jonatas não.
Eu posso te humilhar, fazer você se sentir humilhada sem que eu tenha tido a intenção ou
Exato.
A consciência de que eu possa estar te humilhando.
Exato. Então a gente entra nessa área que é bem nebulosa, porque é de acordo com a subjetividade de cada funcionário, né? Então aí vai a dica novamente. Tenha relações leves, relações saudáveis dentro da sua empresa, né? Então, a gente frisou muito na demissão e na contratação, porque elas são as coisas principais. É como, digamos, tu não tá só contratando alguém para trabalhar, tu tá contratando alguém para dividir a tua empresa, para dividir a tua vida com essa pessoa, né? De certa forma, os horários que tu vai passar lá, então tem que ser um relacionamento legal, um relacionamento saudável, porque isso também vai evitar o risco, né, de um dano moral no futuro.
É, e o dano moral, ele não é uma questão que ele pode ser desencadeado só por uma matéria. Ele pode ser desencadeado em qualquer parte da relação de emprego. Vamos a um exemplo. Eu discriminar um candidato à vaga de emprego por ele ser obeso, configura dano moral. Eu não contratar algum empregado, ele nem trabalhou na minha empresa ainda, porque ele é homossexual, pode ser considerado dano normal, claro, desde que efetivamente se prove. Vamos, digamos que... você agora tá na moda essa questão de práticas motivacionais, né? Fazer algo para motivar os funcionários.
É bem interessante.
Daí você faz uma brincadeira lá para premiar o melhor vendedor, mas daí tu faz uma também para meio que ridicularizar o pior vendedor. A gente tem um caso de uma cervejaria famosa aqui no Rio Grande do Sul, nós não atuamos nesse caso, mas ele ficou conhecido nos sites jurídicos, que um vendedor, o vendedor que não batia sua meta, ele era colocado a foto dele dentro de um caixão. Então, quando os empregados chegavam na cervejaria, eles olhavam para dentro daquele caixão e olhavam a foto daquele vendedor que não bateu as metas, simbolizando um vendedor morto por seus resultados, né? Então, assim, ó, tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Questão de brincadeira sexual, racial. A gente tem casos, isso aí... caso de, o colega chamando o outro de negão, o líder.
Aí entra um ponto, não é só do proprietário, do empreendedor os colaboradores. Pode ser de colega para colega.
Sim, exato, porque o empreendedor, a empreendedora que está nos ouvindo, vocês são responsáveis pelo ambiente de trabalho da empresa de vocês. Então, tudo que acontecer lá dentro é responsabilidade de vocês.
Então, se, por exemplo, eu me senti lesada pela Rose, eu posso processar a Rose e a empresa.
Na verdade,
porque a empresa me expôs a esse ambiente.
Na verdade, tu vai poder processar a empresa, né? A empresa que depois se vira com a Rose. Mas a empresa deveria ter coibido essa prática. Ela deveria ter, vamos te aplicar uma suspensão, uma advertência, porque tu tem que parar de fazer isso, né? Porque o assédio moral, ele não pode ser somente vertical do líder para o subordinado. Ele pode ser entre os empregados, né? Então... tudo tem que ser controlado pelo empreendedor, né?
E aí volta aquela questão de saber quem tu tá contratando. Também pode ser evitado lá na hora da contratação.
E os desvios de função? Porque este assunto eu imagino que seja uma dificuldade principalmente das pequenas empresas.
Sim.
Porque eu gostaria de saber assim, como isso está sendo avaliado pela justiça. Por exemplo, uma pessoa que é contratada para ser, vamos citar um exemplo, recepcionista de uma empresa. Essas funções que ela vai fazer, isso... por exemplo, ela vai vir aqui no estúdio agora e limpar aqui, nós derramamos uma água, ela limpa aqui e ela documenta isso e ela diz, eu tô fazendo faxina, né?
Isso acontece realmente, né? Mas a gente tem que analisar algumas coisas, assim, tudo dentro do bom senso. Por exemplo, ela é recepcionista. Ok, eventualmente caiu uma água aqui, ela vai secar. Agora, todos os dias ser uma função dela, passar pano quando ela chegar, lavar a louça das outras pessoas que estavam, né, que trabalham nessa empresa, aí é diferente, né? Então a gente aplica nessa questão aí. O bom senso, mas atualmente, assim, eu confesso que eu não vejo tanto essa questão do desvio de função nos empreendedores. É mais, assim, empresas maiores, né, que tem muitos funcionários.
Mas no caso, assim, eu vejo, por exemplo, uma pessoa que é vendedora, né? Daqui a pouco, ela tá contratada para ser vendedora, mas ela não atua em tempo integral naquilo ali e acaba atuando em outros segmentos da empresa. E a empresa acaba não assinando a carteira como vendedor, como, sei lá, várias outras funções. O que seria o correto? Assinar várias funções?
Os cargos de gerência, por exemplo, os cargos de vendedor, são cargos que costumeira é o que a gente vê nessa questão de desvio de função, né? Então aí é a questão do risco de novo. Se a pessoa realmente foi contratada para ser vendedora, ela deveria apenas seguir, né, neste ramo. Se eventualmente ela faz alguma coisa fora que esteja ligado com o trabalho que ela está exercendo, aí ok, a gente aplica de bom senso. Agora, se realmente ela tem outras funções,
que,
né,
são principais, vamos dizer, inclusive.
Essa questão do desvio de função que a gente tem observado tem que sempre olhar se aquela outra função que ela alega ser um desvio tá meio que na mesma natureza.
Exato.
Por exemplo, recepcionista. A recepcionista, ela pode...
vai atender telefone,
receber,
vai passar...
abrir o portão. Ela pode fazer alguma outra atividade que esteja meio englobada naquilo que ela foi contratada, né? Daí não vai ocorrer um desvio.
Desde que não sejam coisas totalmente diferentes.
Exato. Que nem um exemplo que tu citaste antes, né? Ela foi contratada para ser recepcionista, mas limpa o banheiro dos empregados da empresa. Daí sim, tu vai ter um desvio de função. E como a faxineira... quando limpa muitos banheiros utilizados por muitas pessoas, ela tem direito à insalubridade. Então, aí sim, tu vai conseguir... o empregador corre o risco de ser condenado por conta dela exercer essa atividade.
Vocês estudaram muito buscando a prevenção, buscando dicas, buscando sugestões. E vocês acreditam que é possível a empresa se prevenir 100%?
Eu acho que o risco, ele sempre vai existir. 100%, não consigo acreditar, acho que eu acredito que não, 100%, porque sempre alguma coisa pode acontecer, né? Por exemplo, o que impede de teu empregado tá chegando na empresa resbalar porque tu deixou o chão liso lá? Então, é muito dinâmico, envolve muitas coisas, mas assim, quanto mais tu cuidar, mais tu vai tá precavido, né? Exato. 100% atividade de empreender. É o risco.
Tem o seu risco.
É o risco
já
constante,
é empreender.
Então, sempre vai existir o risco. A partir do momento que tu tá contratando uma pessoa, já vai existir um risco. A questão é quanto tu pode minimizar isso aí, né? Então, volto de novo o que a gente falou no início, né?
Temos que marcar a parte 2, né, Rosa? Muito obrigada. Se quiserem deixar uma dica final, fiquem
à vontade.
A gente
gostaria de deixar pra... A gente tem um canal no YouTube, e que a gente também faz esse trabalho que a gente deu hoje aqui. Então lá vocês vão encontrar vídeos não só de direito do trabalho, tem a Ilha e o Pedro falam muito sobre direito previdenciário, né, dando dicas sobre para o pessoal se aposentar, questão de auxílio-doença, questão de perícia do INSS, questão, tudo que a gente falou aqui também, muita coisa se vocês acessar o nosso canal que se chama Laborar, lá no YouTube, procura Laborar, é um Lzinho assim, um ícone roxo, vocês vão achar lá. Vídeos que a gente fala sobre como evitar assédio moral, questão de dano moral, direito do consumidor, direito empresarial, essa questão de briga com sócios, né? Então é o nosso braço educacional lá do escritório, é a Laborar no YouTube.
Vamos colocar o link no site,
exato,
no Face do programa Mais
Procure Elas. Procure lá, nos adiciona nas redes sociais que...
A gente também tem alguns vídeos falando sobre como reduzir alguns impostos, né? Algo que a legislação nos permite e que às vezes o empreendedor não tem conhecimento, né? A gente também abrange essa área tributária mais com o Pedro. E se vocês quiserem também nos adicionar no Facebook, a gente também posta os vídeos pelo Facebook.
Muito obrigada, então, Pedro Souza, Jonatas Neves e Irla Tswirtes, por este momento de bate-papo com muita informação nesta tarde de sábado.
Nós é que agradecemos.
Mas elas agradecem também a parceria da loja Casarão Verde, da Univates e do Projeto Vênus.